As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Roberto Ribeiro, jovem de 23 anos que perdeu a vida na manhã deste sábado, foi em colisão rodoviária na estrada da Maré, concelho de Ferreira do Zêzere, era da localidade de Travessa, precisamente em território ferreirense, ainda que fosse emigrante. Aliás, cumpriam-se poucas horas após o seu regresso a Portugal. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, o alerta foi dado pouco antes das 10 da manhã de sábado, altura em que a moto onde seguia, o jovem se despistou, por razões que se desconhecem, e colidiu com um automóvel que seguia em sentido contrário. Não resistiu à violência do embate, sendo que o óbito foi mesmo declarado no local. Foram mobilizados 19 operacionais dos bombeiros e ainda a Guarda Nacional Republicana. Foram detectadas mais 8 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 4 das quais em Torres Novas, enquanto Abrantes, Entroncamento, Orém e Tomar tiveram um caso cada, um total acumulado de 15.015 contágios desde a chegada da pandemia à região. 415 destas infecções estão ativas. Há registro para 14.206 recuperações. Há a lamentar 394 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, um total de 118, seguindo-se Torres Novas com 65 e Entroncamento com 50. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.487 infecções, 3.283 recuperações, 86 óbitos, tem 118 infecções ativas. Tomar 2.780 casos, com 2.674 recuperados, 57 óbitos, 49 infecções ativas. Torres Novas, 2.350 casos, 2.219 recuperados, 66 mortes, 65 infecções ativas. Tem ainda registro para Abrantes, com 1.825 infectados, 1.713 estão curados, 70 mortes, 42 infecções ativas. Entroncamento, 1.380 infectados, 1.307 recuperados, 23 mortes, 50 infecções ativas. Alcanena, 1.227 casos, 1.145 recuperações, 41 vítimas mortais, 41 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 662 casos, 622 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 23 infecções ativas. Nação tem 500 infecções, 476 recuperações, 16 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 306 dos quais dados como curados, 9 mortes, tem 10 infecções ativas. Constância, 258 infecções, 249 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 212 recuperados, 5 óbitos, tem 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária exige que a construção da rede de saneamento da Sabaxeira seja uma prioridade no conjunto de investimentos que está previsto para o Navão. António José, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, recuou no tempo para justificar esta pretensão com o facto de aquela freguesia ter ficado prejudicada na altura em que foi edificada a conhecida como a Tarde Ceiça, estrutura que nasceu com a contrapartida de a Sabaxeira ser dotada com saneamento básico, o que não aconteceu. António José não deixou ainda de traçar um futuro sombrio para a empresa Tejo Ambiente.
E porque a Tejo Ambiente a diz respeito, relembramos a história da instalação da ETAR do município de Ourém, na freguesia da Sabaxeira, assumiram o compromisso de construir a rede de saneamento nessa freguesia. A freguesia de Sabaxeira acabou por ficar com a poluição que não tinha e ainda não construíram a rede de saneamento que prometeram. Também não nos esquecemos de quem foi o responsável por permitir a construção da ETAR, PST e PPD, como também não nos esquecemos que os responsáveis políticos que se seguiram nada fizeram, PS. Agora que é afirmado pelo Governo e pelas câmaras de Tomar e de Ourém que se vão investir milhões de euros no saneamento no Conselho de Ourém e nas ETARs para despoluir o Rio Navão, a CDU vai exigir que se cumpram os acordos feitos para a instalação da ETAR na freguesia da Sabaxeira e que a rede de saneamento dessa freguesia seja incluída nestes investimentos. Ainda relacionado com a Tejo Ambiente, não podemos deixar de lamentar as constantes interrupções de água, ou seja, a falta de água em várias freguesias de Tomar, nomeadamente em Casais, São Pedro de Tomar, Serra Jonceira, precisamente durante o período de fim de semana, no verão. A terceira e última questão é qual a posição da Sra. Presidente da Câmara sobre estes cortes e o que está previsto ser feito para evitar a situação não só desagradável, mas extremamente lamentável. Para concluir, a CDU afirma que a Tejo Ambiente está num caminho muito errado, mas ainda há quem pense que está no caminho certo.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, em declarações à ERT, já fez um balanço ao concerto dos Quinta do Bil com a Orquestra de Sopros do Médio Tejo, iniciativa que estreou a nova Várzea Grande em matéria de eventos dedicados à cultura. Filipa Fernandes quis deixar palavras de elogio à organização, nomeadamente com o cumprimento de regras impostas pela Direção-Geral da Saúde. Entretanto, têm chegado alguns lamentos em torno do concerto, em especial da limitação aos 900 lugares e ainda do considerado como excessivo perigo de segurança em redor da Várzea Grande, o que resultou num aglomerado de pessoas naquela zona que, junto dos gradeamentos ali colocados, também quiseram assistir, ainda que de longe, ao concerto. Filipa Fernandes admitiu falhas, apesar de reforçar os elogios à organização, respondendo depois aos lamentos de quem ficou de fora.
Obviamente que não, que houve falhas, ou certo que houve falhas, apesar da organização ter corrido muito bem, e no fundo acreditamos que provavelmente falhas terão que haver, porque só não falha quem não faz, obviamente. Mas, contudo, a opção dos 900 lugares foi desenhada, obviamente, com a Delegação de Saúde, numa questão de garantir o máximo de segurança possível e que as pessoas não criassem realmente esses aglomerados à volta da Várzea Grande. Daí o perímetro também ter sido alargado até ao Convento de São Francisco, porque acreditávamos que, obviamente, que se não o fizéssemos, iríamos ter um grande aglomerado, aí sim, um grande aglomerado à volta da Várzea Grande, e não era isso que se pretendia, porque efetivamente, infelizmente, não, nos tempos que correm, não nos é permitido tal ação. Obviamente que noutros tempos nem gradiamento haveria, não é? Portanto, a ideia é, se não estivéssemos a viver a pandemia que todos estamos a passar, obviamente que o gradiamento nem se punha em causa, seria de porta aberta. Essa não poderia ser a nossa postura neste momento. Temos uma missão também de garantir o máximo de segurança para a nossa população e para quem recebemos. E por isso, daí, este plano de contingência ter sido desenhado com a Proteção Civil, com a Delegação de Saúde, e este ter sido o desenho mais eficaz e que mais garantia de segurança tinha. Portanto, mais segurança garantia ao evento. Efetivamente, houve pessoas que ficaram do outro lado do gradeamento, é normal, e ainda bem que houve, porque infelizmente houve muitas falhas de bilhetes de pessoas que levantaram. Posso referir que tivemos cento e muitos bilhetes que foram levantados e as pessoas não compareceram ao local. E o facto de haver pessoas ali ao lado, que estavam à espera que isso pudesse acontecer, também permitiu que essas pessoas pudessem entrar e ocupar os lugares, então, das pessoas que, infelizmente, não têm consideração, não têm respeito e que acabaram por falhar e nem sequer passar o bilhete para outras pessoas. O facto de não ter sido também alargado a mais de 900 pessoas. Também existe uma lei que diz que mais de 1000 pessoas teríamos que obrigar o certificado digital, o teste, iria ser uma logística também mais complicada e, portanto, creio que para a primeira iniciativa em tempo de pandemia foi o máximo que conseguimos, foi o possível. Sabemos, obviamente, que muita gente ficou de fora, lamentamos esse facto. É certamente um evento a repetir por tudo, pela envolvência, pelo espírito. É um evento que deve ser repetido, possível, provavelmente sem pandemia, porque para dar a possibilidade de mais pessoas participarem, mas é assim em todos os concertos, é assim em todos os festivais, há sempre uma limitação, temos os bons sons, obviamente os bons sons também têm uma limitação, há sempre muitas pessoas que gostavam de ir e que já não conseguem bilhete, por exemplo, há outros eventos nacionais, concertos no cineteatro, que assim acontece, e lamentavelmente este foi também um concerto que tinha a sua limitação e, por isso, teve a lotação máxima, mas não foi possível alargar a mais, infelizmente.
Ao Partikers 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Rita Rosado é candidata da Coligação Democrática Unitária à Junta de Payalvo. Uma nova missão para a agora cabeça de lista, que recorde tem sido vogal na respectiva Assembleia de Freguesia. Rita Rosado esteve nos estúdios da ERT no âmbito do ciclo de entrevistas dedicado às eleições autárquicas. Nessa altura, a candidata da CDU apontou a educação e a saúde como pilares do conjunto de propostas que tem para apresentar. Mais pormenores com Tiago Picotto.
No âmbito do especial autárquicas, veio ao estúdio Rita Rosado, candidata pela CDU à freguesia de Payalvo. Rita Rosado diz que a sua candidatura à freguesia de Payalvo era o passo seguinte na sua vida enquanto autarca.
Os motivos que conduziram a que avançasse nesta candidatura, no fundo, têm a ver com uma continuidade do trabalho que já faço como vogal da Assembleia de Freguesia de Payalvo, desde 2017, e quer dizer, acabou por se tornar aqui um bocado a consequência lógica, não é? Uma vez que durante estes 4 anos, de alguma forma, também tenho participado ativamente, já não só na Assembleia de Freguesia, mas também na dinamização do trabalho e da intervenção da CDU na Freguesia de Payalvo.
Para Rita Rosado, a freguesia tem um ponto fortíssimo, neste caso, agentes da terra. Para a candidata, os fregueses têm um grande historial associativo e são participativos nas questões do local onde habitam. A localização geográfica é também um ponto importante para o crescimento da freguesia, sendo que esta está equidistante de outros concelhos.
Em primeiro lugar, eu acho que tem uma característica muito interessante, que é a sua localização. É uma freguesia que está no limite do concelho, mas que de facto está ali extremamente bem localizada entre diversos outros concelhos. Vila Nova da Barquinha, o Entroncamento, Torres Novas, está quase equidistante de todos esses concelhos, o que eu acho que é uma potencialidade. Depois também a ferrovia e as possibilidades que oferece de ligação a grandes centros, não é? Numa hora e meia é possível estar em Lisboa, etc, etc. Eu acho que nesse sentido tem de facto muito para oferecer. Depois tem uma história que eu acho que é interessantíssima e que oferece um conjunto de potencialidades, nomeadamente ao nível turístico e não só. Depois o facto de ser uma freguesia rural, não é? Com tudo aquilo que o mundo rural tem para oferecer e que ainda, na minha opinião, não está devidamente aproveitado.
Numa freguesia visivelmente envelhecida, é ponto de ordem tentar resolver problemas como o de fixação dos jovens para, de facto, a freguesia crescer e, por consequência, evoluir. A candidata referenciou o facto de poder ser construído um centro escolar. Outro pilar da candidatura está assente no fecho da estação de saúde.
É fundamental que a extensão de saúde de Carrazedo se mantenha e que se mantenha a funcionar com condições de qualidade. Eu tive a oportunidade de ouvir a entrevista do Sr. Presidente de Junta e fiquei aqui um bocadinho preocupada porque fiquei com a sensação que havia aqui algum perigo, não é, da extensão de saúde de Carrazedo a cessar a sua atividade. Pelo menos foi o que eu depreendi das palavras. Isso, de facto, a nós preocupa-nos muito, porque, efetivamente, uma freguesia que não tenha uma escola de qualidade e que não tenha serviços de saúde de qualidade está logo condenada, não é, a ficar numa situação ainda pior que aquela que está.
Caso seja eleita, a candidata pretende ainda melhorar a rede de transportes, a limpeza e a recolha dos lixos, apoiar as massas associativas, criar apoios diretos às famílias de forma a aumentar a natalidade e, por fim, criar planos de forma a atrair o investimento na freguesia.
Autárquicas 2021 estão na ERT.
A Junta de Freguesia da Sabacheira, do Conselho de Tomar, já tem à sua gestão a estação da CP de Fátima, situada em Val dos Ovos, precisamente em território navantino. Esta indicação foi, entretanto, saudada pela Conselheira do Partido Socialista, que catalogou esta cedência como importante, na medida que era um projeto que iria na proposta de programa eleitoral para o próximo mandato e foi cumprido mesmo antes das eleições. Reforça esse mesmo texto. Perante esta nova realidade, refira-se que a estação de Fátima irá ser renovada e receber um conjunto de serviços de proximidade, casos do espaço de cidadão e ainda do posto do CTT. A reabertura das bilheteiras para os comboios e a instalação de uma caixa multibanco são os processos ainda em negociação. Noutra parte do edifício, avança a Conselheira do PS, irá nascer um albergue para os peregrinos de Fátima e uma exposição permanente de parte do espólio do Museu do Brinquedo.
Rádio Web, a primeira a informar. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Chega apresentou o programa eleitoral para o Conselho de Tomar, tendo em consideração as autárquicas de 26 de setembro próximo. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca foi o palco escolhido para a realização desta sessão, que contou com a presença de alguns dos rostos com que esta força política se apresenta à população. Desde logo, Nuno Godinho, candidato à presidência da autarquia na Bantina. Precisamente Nuno Godinho, candidato à Câmara de Tomar, apresentou então as linhas mestras do Chega, dando conta de que uma das primeiras medidas em caso de vitória será abdicar da presença de assessores, referindo também que nenhum eleito do seu partido irá beneficiar de custos de deslocação.
As pessoas estão habituadas a ver cada vez que mudam as equipas das câmaras, ou mudam os executivos, ou até nos governos principalmente, é que há um rolar de cadeiras. Pois no Chega a Tomar isso não vai acontecer. O Chega a Tomar, ao ganhar o executivo, não vai haver contratação de assessores. Ou seja, os quais estão saem e não entra mais ninguém. Fazemos questão de trabalhar com os técnicos que a Câmara Municipal tem. Até porque o Executivo passa a vida a dizer que gasta muito dinheiro em ordenados. Nós temos a noção que existem profissionais muito, muito competentes dentro da autarquia. Portanto, queremos usá-los. Queremos que eles participem neste desafio de gerir a própria autarquia. Os assessores não sentimos que façam falta. O chefe de gabinete é uma coisa à parte, é um cargo político, portanto consideramos e aceitamos que possa ser nomeado pelo Executivo da Câmara. Outra coisa muito importante, isto é um compromisso nosso, eu neste momento, não sei se alguém ainda põe isto não, sei que no passado isto aconteceu, nenhum candidato do Chega irá colocar custos de deslocação para participar no que quer que seja a nível de reuniões. Ou seja, as pessoas têm direito por legislação, um valor de participar o valor de presença de participar na reunião. Somos todos tomarentes, estamos todos a trabalhar em prol de Tomar, portanto eu não quero saber se têm cartões de cidadão em Braga, na China ou no Tijolo, para mim é igual. São todos tomarentes, para mim moram todos em Tomar, têm todos casa em Tomar, portanto não há custos de deslocação. Isto é muito, muito importante.
Autárquicas 2021 são na ES.
José Pereira despediu-se das funções de Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, cargo que desempenhou durante os últimos 8 anos. O eleito pelo Partido Socialista dirigiu, neste 3 de setembro precisamente, a sua última sessão enquanto líder da mesa, aproveitando a oportunidade para destacar a relação cordial que diz ter mantido com a Câmara Municipal, assim como fez questão de agradecer a colaboração de todos os eleitos daquele órgão, sublinhando ainda o elevado grau de civismo, educação e sensibilidade com que sempre se pautaram as Assembleias.
Não podia deixar passar este momento, que será o último a que terei o gosto de presidir a sessão da Assembleia Municipal de Tomar, de dirigir umas palavras a todos vós, aqui presentes, mas também aos ausentes que, por motivos justificados, não estão connosco hoje. Começo por agradecer ao Executivo aqui presente, na pessoa da Senhora Presidente da Câmara Municipal, Doutora Anabela Freitas, a forma cordial como decorreu o mandato, que agora termina, para com este órgão deliberativo, aproveito para fazer votos das maiores felicidades para o futuro. Agradeço toda a colaboração dos senhores deputados municipais que prestaram, não só a mim, como à mesa da Assembleia, lembrando o ambiente que se pautou neste órgão deliberativo, com elevado grau de civismo, educação, bom senso e sensibilidade, respeitando os valores democráticos e de liberdade, que gostaria de ver continuidade nos futuros deputados municipais eleitos no próximo dia 26. À Senhora Secretária e ao Senhor Secretário da Mesa da Assembleia, a minha gratidão por todo o apoio que me deram. Àquele que me possa vir a substituir e a estar na sala, desejo que o faça com respeito e entrega, defendendo acima de tudo os interesses dos tomareses e do conceito de Tomar. E como os últimos são os primeiros, aproveito para agradecer a colaboração e lealdade para comigo do secretário da Assembleia Municipal, Sr. João Vital. E muito obrigado pela estima, amizade e consideração que tiveram para comigo, pedindo desculpa por algum mal-entendido que tivesse existido entre nós.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação que decorre em inquérito titulado pelo DIAP da Comarca Leiriense, procedeu à detenção de um suspeito da prática de crime de tráfico de droga. Numa ação desenvolvida na freguesia do Arrabal, Leiria, foi possível interceptar o suspeito e detê-lo em flagrante delito, uma vez que este se dedicava ao cultivo de cannabis numa plantação que havia dissimulado numa zona florestal isolada e rodeada por mato denso. Em resultado desta ação, foi possível apreender cerca de 160 plantas de cannabis, configurando um peso total de cerca de 27,5 kg, bem como cocaína e objetos relacionados com a venda de droga. O detido, de 32 anos, encontra-se desempregado e tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, encontrando-se em liberdade condicional desde há cerca de um ano.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.